programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora então, bom fim de semana.
Bom fim de semana, hein?
Já é irregular neste programa?
Sim.
Que nós digamos, hoje finalmente temos uma convidada, um convidado, quem estamos atrás há não sei quanto tempo. Mas hoje de facto é mesmo verdade. Não, outros não sejam, mas de facto nós estamos atrás.
A convidada
não pode falar ainda.
A convidada de hoje, na verdade, já esteve na primeira encarnação deste programa, que não se chamava Primo, chamava-se Pai.
Mas como eu não fazia esse programa,
não quero saber disso para nada.
Estou-me nas tintas.
Claro.
Agora, como eu faço o Primo, isso já me interessa. A convidada tem o microfone já ligado, mas não pode falar. A convidada só fala depois do nosso momento musical.
É isso.
A pergunta que se impõe é: Marco, tens a tua rima feita?
Tenho a minha rima feita.
Ok, então tu vais apresentar a convidada.
Seria 30 segundos a fazer. Sim.
Eu depois falo da nossa convidada musical.
É isso. Ah? É isso
eu risco dizer que é um dos programas mais bonitos de sempre. Ok?
É, sim, senhor, é. É verdade. A Belíssimas Mulheres. No Primo de hoje. É flauta ou tuba?
É flauta.
Ok.
Isso não é flauta?
Então.
Isso é flauta?
É flauta, tuba não é. Tuba é grosso.
Eu retenho a frase: tuba é grosso.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais. Pessoas que atravessam o canal da Mancha a nado. A nossa convidada isso ainda não fez, mas já correu o mundo, é Catarina Furtado.
E mais de 5 que um croissant que está cheio de creme. É na Bacalhau que vai cantar Janis Joplin, Zeca Afonso e Pearl Jam.
Provavelmente é incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa. Pá, que solo. E números musicais.
Sim, senhor!
Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Olha,
olá, Catarina.
Se fosse outra pessoa, eu sabes que fazer um número musical de abertura eu fico sempre super nervoso. Às vezes estão cá pessoas da música e nós fazemos esta figura tristíssima.
Sim, mas.
Mas eu, com a convidada que aqui está hoje, eu tenho uma vontade tal que eu podia ter feito este número musical todo nu a fazer o pino em cima desta mesa.
E se nós de vez em quando também.
Desconfortável
não,
ao pé dela.
De vez em quando é desconfortável para nós quando cantamos, entre aspas, à frente de malta que gosta de cantar e que sabe música, enfrenta a Catarina e isso é impossível. Porquê? Porque a Catarina é efetivamente a pessoa no mundo que pior canta. Isto é verdade, não é, Catarina?
É verdade, mas sou uma ótima jurada para pessoas que fazem o pino todos nus.
Pois. E aliás, está aqui um conceito vencedor de televisão que eu não sei como é que ainda não aconteceu.
Mas é verdade, não escondo que de facto não consigo cantar.
Ok, mas dançar, esta mulher dança nas horas. É um facto.
Sim, danço.
Já vamos falar sobre isso. Mas cantar, ou seja, karaoke, é impossível vivermos num karaoke?
Não, é completamente impossível.
Mas disse que era o gozo, imagina, estás em casa de amigos.
Não, sabes que eu levo a vida muito a sério.
Sabes que a partir do momento em que vês este programa, não,
Vasco, eu levo-vos inteiramente a sério. Eu acho que vocês estão a dar o vosso melhor, portanto, a trabalhar muitas horas e não é fácil fazer rir. Eu ainda não consegui, desde que aqui estou, não.
Ela tem um grande sentido de humor. Tem que ter esta posse séria, porque ela é uma pessoa respeitável da televisão e faz coisas sérias. Mas eu conheço o sentido de humor dela. Ela dentro tem uma humorista selvática lá dentro.
Uma rádio comercial. Um primo dentro de mim. Eu tenho um primo dentro de mim.
Olha, é essa. Qual é que é a primeira recordação que tens da nossa convidada? Onde é que te lembras de a ver pela primeira vez?
Epá, lembro-me de ver a Catarina pela primeira vez no Senjor. Epá, foi onde a gente se conheceu. O Senjor é o centro de formação de jornalistas.
Sim.
E eu fui tirar o curso porque eu sabia que queria fazer rádio. Então fui para lá tirar o curso e a Catarina dava nas vistas porque... Não é feia, não é?
Sim, ok.
E eu fui para o Senjor porque sabia que queria dançar.
É isso.
O que é que estavas a fazer no Sem Jorge? Também era rápido?
Olha, era a passar o tempo. Não, por acaso gostei muito. Não, foi porque me lesionei. Eu tinha acabado o conservatório, tinha-me formado em dança e tinha ganho uma bolsa de estudo do Centro Nacional de Cultura. E no espetáculo final dessa bolsa de estudo eu caí e magoei-me e fiquei 6 meses sem poder dançar. E como tinha que fazer qualquer coisa que gostasse, e como gostava muito de escrever e deste meio, evidentemente, com o pai que tenho, foi um bocadinho inconsciente essa passagem pela adrenalina que este meio tem. E, portanto, olha, fui fazer o Sem Jorge. E a minha vida mudou no Sem Jorge, porque conheci o Nuno Marco.
Só por isso. Claro. Só por isso.
Mas olha, isto não é inteiramente mentira, não é? Que a vida tenha mudado. Mas agora, eu mais uma vez volto a dizer que quero falar muito a sério, vou tentar. Mas é verdade, ter conhecido o Marco foi uma experiência incrível, porque nós éramos os dois melhores amigos.
Não, faça o melhor. Falem um com o outro, eu vou-me embora. Eu estou aqui a mais. Eu estou aqui a mais.
Mas é para dizer que queres rumo. Nós vivíamos numa bolha. Não vivíamos numa bolha.
Eu estava super surpreendido porque nenhuma miúda tão gira me tinha dado bola como ela. Pá, pronto, e nós fazíamos ali uma parelha engraçada. Fizemos muitos trabalhos juntos.
Andávamos sempre juntos numa bolha. Sim, éramos considerados assim um bocadinho de. Não sei, éramos um bocadinho estranhos.
Não era numa bolha literal. É pá, não andávamos mesmo tipo aqueles ratos dentro de uma bola. Mas.
E não
mas
era uma pilada. Vivíamos.
Não, mas era tipo a Bela e o Geek.
Sim.
Por alguma razão a gente entrosava bem ali a fazer trabalhos. E pá, fizemos,
chegaste a ser a esperança de muitos geeks. E olha o caixa de óculos que sacou a miúda gira.
Nós tínhamos uma relação, éramos irmãos.
Era uma relação
muito bonita. Não havia cá badalhoquice e essas coisas. Mas eu lembro sempre disto, de nós fazermos trabalhos e irmos para a rua. E lembro daquele carro de militares que passou e que gritou: larga o osso. Ou seja, é pá, quando se anda com uma miúda como a Catarina Furtado pela rua, na altura tu não eras conhecida, mas tu davas nas vistas.
Mas era mais magra, foi por isso que disseram.
Sim, agora estás uma badocha, deixa-me dizer-te, não é? Por amor de Deus, o que é que se passa aí? A primeira recordação que eu tenho da Catarina, isto é puramente verdade, foi a fazeres o Top Mais.
Com o João Vaz,
exatamente. E lembro-me mesmo de olhar para o Top Mais e dizer: sim, senhor, esta é a miúda com quem eu quero casar. É verdade.
Nunca me pediste em casamento.
Não, sabes porquê?
Porque atrasaste.
Não, conhecemos muito tarde e um tal de João já tinha tomado o seu coração. Ai, como eu tive.
E sabes qual foi o problema? É que a voz do João é irresistível.
Era.
É verdade.
Ainda está viva, apesar de ter suicidado. Na novela da SIC, que eu tive, fui inundada de SMS e no Facebook.
Aproveito
para dizer que tenho uma página de Facebook. Uau, sou muito moderna.
Muito ativa, resististe a isso, durante bastante
mas eu
tempo.
Acho que é das páginas mais inteligentes que estão aí.
A tua página de Facebook?
Página.
Não é o Facebook em geral, é a tua página.
É uma das
duas mais inteligentes. Vem logo a seguir a uma outra. A minha. Mas tu recebeste chamadas?
SMS e coisas lá, posts, a dizer o seu marido, uns, quando acham que eu sou mais velha, dizem o seu. O teu, uns que acham que eu sou da mesma geração. Sim. Acabou de suicidar, ou coisas assim, do género.
Ok, gosto que as pessoas pensam: oh, coitadinha, matou-se o homem, vou avisar já a mulher dele.
Agora que vai para o Palmeirinho, se vai. Declarar.
Olha, mas voltando a isto das redes sociais, tu resististe bastante a isto, mas agora vais-te a dar muito bom uso ao Facebook. E és mesmo tu que estás a mexer.
Sim, tenho mais ajuda técnica, porque eu com botões. Olha, nem do fogão, nem botões não é uma coisa que eu tenha muito jeito.
É verdade, ela está com uma blusa aberta aqui neste momento porque ela
não sabe mexer nos botões.
Porque não tem botões. Mas não, mas eu resisti imenso porque eu de vez em quando acho o Facebook muito palerma.
Não é só de vez em quando.
É muitas vezes. E tenho imensas dúvidas e estou com ele nesta relação afetiva nem há um ano. E dou por mim muitas vezes a pensar: isto faz ou não faz sentido, isto tem algum interesse para mim ou não tem, se isto tem prazer ou não. Enquanto tiver prazer, eu vou mantendo.
A dinâmica do Facebook é teres uma relação amor-ódio com
não,
aquilo.
Eu ódio não tenho, senão já não tinha.
Okay.
Os ódios não alimento, mas os amores vou alimentando. Mas achei que se eu conseguisse retirar dali algum prazer e utilidade, e de facto partilha, porque é bom, é bom ouvirmos coisas boas sobre o nosso trabalho. E portanto, se houver um limite que eu acho que que é um bocadinho o limite que eu tenho tido ao longo da minha vida pública, com as revistas cor-de-rosa, enfim, whatever. Eu fiz um bocadinho essa, transpus isso para o Facebook. Portanto, há ali um limite, não há muita coisa muito íntima. Não deixa de haver de vez em quando uma partilha, porque também estou casada com uma pessoa que também é pública, enfim, mas não há aquela coisa, aquela exposição dos filhos, enfim. E há, sobretudo, uma partilha do trabalho. E, de facto, há tantas. Nós fazemos tantas coisas. E estão aqui três exemplares. Mafalda, eu a ti. A Mafalda está a filmar. Está ali atrás.
Uma Mafalda também,
mas
a Mafalda também
é um belo exemplar.
Ela também é um
belo exemplar. É um belo exemplar, Mafalda.
Vocês saberão. Eu ainda não sei, Mafalda. Mas de versátil. De pessoas que são versáteis e que fazem muitas coisas diferentes. E eu, às tantas, dou por mim a fazer coisas tão diferentes como escrever uma letra para não sei o quê, fazer um documentário em Moçambique com a National Geographic, ou apresentar uma coisa chamada Feitos ao Bife com um tal.
Eu via isso, era giro, era muito giro.
E tenha Corações com Croa, que é uma associação sem fins lucrativos. Enfim, são tantas coisas que eu pensei assim: isto pode ser uma boa forma de canalizar a informação, de partilhar a informação, de pessoas saberem e poderem dar sugestões, enfim, de acompanharem.
É claro.
E tenho feito isso.
Ficas mais exposta. Já houve uma vez em que eu tive que ir lá pôr um senhor na ordem.
Depois tem estes cavaleiros.
Porque, não, mas o que se passa é que tu, a partir do momento em que abres uma página do Facebook, ficas mais exposta às pessoas que têm uma série de lugares comuns e clichês sobre as vedetas da televisão e as vedetas da RTP e ordenados e essas coisas todas. Como é que tu lidas com isso? Parece-me que lidas de uma forma.
Tem? Eu tenho as costas muito largas e tenho a consciência muito tranquila, mas muito. E se há coisa que eu, depois de 21 anos a trabalhar nesta área, eu posso mesmo afirmar, é que tudo aquilo que eu fiz com total seriedade e total empenho, com afetividade, que eu acho que é importante nestes meios nós também colocarmos nas coisas que fazemos e nas pessoas com quem trabalhamos. E, portanto, eu tenho a plena consciência de tudo o que faço e poderei fazer mais, pior ou melhor, e há pessoas que gostam ou não gostam, não é por aí que eu estou a ir. É mesmo porque tenho a consciência plena de que fiz sempre uma melhor, que não, quem quiser pode apontar, mas não vai encontrar nada a não ser o seu próprio gosto, e isso é aberto a todos. E, portanto, sei bem o que quero, sei ainda melhor o que não quero, e assim tem sido, percebes? Acho que essa exposição faz parte do meu trabalho. E até acho estimulante ver as pessoas a escorregarem que nem casca de banana em coisas que são absolutamente clichês e sobretudo ignorância. Há muita ignorância, mas não me posso queixar muito, Nuno, porque é evidente que numa página de Facebook tu não gostas de ter, que é a tua página, é a tua casa, não vais-te convidar ali aqueles que não gostam de ti. E, portanto, se há um comentário menos simpático que roça um bocadinho ali qualquer coisa, eu... O senhor vai à sua vida, não é? Porque é legítimo, é a nossa. Mas tenho muito poucos. E os que tenho têm muito a ver com isso, que as questões da RTP, que vai para além daquilo que sou eu e a minha profissão, que são outras coisas que as pessoas têm, não é? E que trazem com elas e que depois nós somos a face visível dessas. Problemáticas todas, e de facto a RTP está a atravessar uma fase complicada.
Catarina, com esse trabalho todo, consegues ter tempo para parar um bocadinho e fazer as coisas que se calhar tu gostas?
Eu gosto do teu dedo assim.
Ele
foi o dedo assim a falar, assim no lado.
É a minha pose quando tenho uma pergunta aqui colocada para pensar.
Quando é uma coisa inteligente, não é? É porque ela pose de.
É por acaso que nós somos assim parecidos. Nós agora chamamos-nos maninhos.
É verdade. Pois.
E eu também faço essa coisa assim.
Acho que é uma coisa indiana. É uma coisa que vem das Índias. Mas voltando à pergunta. Tens tempo ainda para parar um bocadinho e fazer as coisas que gostas?
E tudo o que eu faço eu gosto.
Eu acredito que sim, mas por exemplo, ler. Tens tempo para isso?
Tenho algum tempo para isso, não tenho o tempo que queria.
E além disso, agora tens dois filhos também, merecem toda a tua.
Agora não, há 7 anos já, vai ser todos três. Não foi a ti
ontem.
A Maria Beatriz tem 7 anos e o João Maria tem 5 anos. E depois tenho mais dois filhos do coração, que é a Maria e o Francisco, com 16 e 12. Tenho tempo de vez em quando para parar. Não tenho tempo para ler aquilo que queria. E isso está-me a acontecer agora. Eu estou na fase
que fase é que é essa?
De maturidade. Que se chama os 40, não é?
Mas fez-te muita confusão entrar nessa.
Fiz imensa confusão, não estou a achar graça nenhuma.
Tens 41 anos.
Eu tenho 42 e não me sinto muito diferente do que quando tinha 32.
Mas é
acho
preciso,
que é uma coisa de homem
mas
e mulher.
Mas olha, eu vou-te dizer, estás um bocadinho
aí. Pois é, assim que ela me viu, disse-me
logo. Momento awkward. Bird.
Assim que ela me viu, disse-me logo: ia, tu estás com uma cara. Olha, agora está-me a beijar.
Agora
está-me a beijar.
É?
Viste? Olha, está alguém a filmar. Olha, uma fala, filma isto. Viste? Mas a verdade é essa: no espírito não há assim uma diferença tão grande. Há aquela. Às vezes as mulheres dizem: não, com as mulheres é diferente e os homens.
Ficaste
cheiro batom, acho eu.
Ficou.
Vou deixar assim. Deixa
estar, deixa estar. Depois vais lá na rua apontar sozinha. Foi Catarina Furtado. Foi Catarina Furtado.
Sem que ninguém pergunte.
Pessoal,
Catarina Furtado.
Mas. Foi justo. O Justo é o assistente querido de realização que trabalhou comigo e com o Vasco no Feitos ao Bife.
É verdade, sim.
Olha, mas então ficaste com a crise dos 40, foi isso?
Os 40 bateram-te?
Não fiquei. Eu estou a ver se ela bateram-me em vez.
Com paus.
Não, os 40 não bateram porque eu fiz uma festa muito bonita onde os meus amigos todos verdadeiros foram o Nuno.
Olha, foi muito
não
bonito.
Não tu.
Eu ia dizer, ainda bem que fui convidado, mas pronto.
Foi uma crueldade.
Os meus amigos verdadeiros.
Onde eu apresentei o projeto da minha vida, a missão da minha vida, que é a Associação Corações com Coroa, e onde eu fiz questão de envolver todas as pessoas que me conhecem há muitos anos. Mas depois andei este ano, que é o ano, até fazer 41, muito bem. Agora, no dia em que fiz 41, pensei assim: bora lá voltar atrás agora, outra vez. Não, mas eu estou.
Então, tu fizeste a crise dos 41, não propriamente dos 40,
não, 40,
porque os 40
não.
Foi uma festa
os
muito bonita.
Os 40 foi muito giro,
sim,
muito
sim,
giro.
Sim,
e
sim.
O vestido era justo, giro,
era,
ficava
sim,
bem. Agora, aos 41.
Já tens um vestido para a festa?
Certo.
Deixa-me adivinhar, Nuno Baltazar.
Não, por acaso
não era, Nuno.
Mas ficava bem.
Ficava sim. Bem, ficava
não,
bem.
Não era. Embora ele tenha feito um, mas eu achei que para os 40 tinha que ser um que não tivesse a mão dele. Eu tinha que estar completamente livre.
Ok.
Sem pá, mãos de ninguém.
Imagem. Olha, essa festa dos 40 anos, eu acho que resume um bocado aquilo que eu acho, e posso estar enganado, mas pronto, aquilo que eu acho que tem sido o teu percurso. Ou seja, tu poderias estar numa de... Não, é pá, eu quero ser uma mega star, mas às vezes a sensação que eu tenho é que tu passas por esse lado de mega estrela para no fundo chegares onde estás a chegar agora, que é o que te interessa realmente. Acho que não é tanto fazer programas e concursos, mas os Corações com Coroa. Parece quase que a tua carreira foi, de certa forma, um pretexto para chegares aqui. É verdade isso? Há algum fundo de verdade nisso?
Não, há totalmente, não é fundo, é mesmo cá à superfície.
Traçaste um plano maquiavélico.
Não, mas não, era aí que eu ia. Ai, Vasquinho, estás a ler o pensamento. Era aí que eu, é tão engraçado, porque quando há bocadinho eu vos disse que não sabia muito bem o que é que, às vezes, agora já sei mais o que é que queria. Eu sempre soube o que é que não queria. O que queria exatamente estava lá, assim, tal, havia uma intuição, não é? Uma convicção, uma inclinação. Sabem que o meu querido companheiro de vida profissional e afetiva, que é o Rui Calapês, que é quem trata a tua Ana Galvão,
sim,
na vida,
sim,
quem
sim,
trata
sim,
de,
sim.
Ofereceu-me, e vou partilhar aqui, ofereceu-me um presente de aniversário, que foi, pela primeira vez, fui ver um mapa astral. Que eu sou completamente cética e terra a terra, e portanto nunca. E a senhora, que foi fantástica, disse-me a certa altura que havia, e isso deixou-me assim. Alguém que é muito terra a terra fica assim meio abanada. Onde é que estão os clinexos? Disse-me: há aqui uma coisa que é muito clara em si. É desde bebê, desde que começou a perceber o que é a vida e a verbalizar o que é a vida, mesmo na creche e tal, há uma palavra que teve sempre, sempre, e que a acompanha sempre, e que agora está tipo gigante à volta de si, e que sempre foi lá a palavra que a tem guiado. E eu: qual é a palavra? Justiça. E aquilo fez-me. São coisas que nós somos todos muito públicos e somos todos muito expostos, mas nem muito pouca gente nos conhece verdadeiramente.
Exato.
Não é?
Sim.
E portanto, quando de repente te dizem na cara qualquer coisa que tu sabes lá e que está lá e que te acompanha, quando estás sozinha, quando estás. É brutal. E isso sempre me acompanhou. Não há coisa que mais me deixe mal disposta, indignada, a falta de justiça, a falta de sentido de justiça, a injustiça da vida. Uns têm tudo e outros têm. Isto é banal, mas é evidente. Eu partilho isso permanentemente, eu vejo isso, não é? E a verdade é que com os Príncipes do Nada, com as séries documentais dos Príncipes do Nada, que já ando há 8 anos a fazê-las pelos países em desenvolvimento todos, eu tenho visto coisas que são absolutamente esmagadoras. E que fazem total diferença. Eu às vezes com alguma, eu sei que pode parecer mal, mas com alguma arrogância olho para algumas pessoas que estão em cargos de decisivos, não é? E decisor, e penso assim: mas tu não sabes nada. do que realmente é. Porque são pessoas que têm os tapetes, não é? Quando vão às visitas, têm tudo arrumadinho, têm tudo limpinho, vão. E efetivamente têm que fazer aqueles protocolos, aquelas coisas todas. Mas da vida, da real vida, sabem muito pouco. E isso faz-me sentir que tenho de facto esta missão. E por mais que possa ser melga, chata, com os meus discursos, não interessa, eu sei do que falo.
Aí é que estás nos sítios e viste coisas que...
E levaste um morro no estômago.
Eu tenho levado muitos, Vasco.
Deves levar imensos,
muitos,
não é?
Muitos.
Eu acho que esta mulher
muitos,
que está aqui tem um par de testículos maior que o meu, sendo invisível.
Eu felizmente nunca vi os teus, por isso não posso comparar.
Eu também ainda nunca vi os meus.
É preciso ter uma carapaça tremenda ou tu vais de baixo muitas vezes nestas viagens?
Sabes que eu tenho, para além do Vasco Palmeirinho, eu tenho outro irmão. Um irmão... tenho mais dois, pronto. Mas o irmão destas caminhadas, que é o Ricardo Freitas, que
o
é
grande,
realizador.
O grande Ricardo Freitas, sim.
E é o big boss da produtora Até ao Fim do Mundo. E com ele tenho viajado, aliás, com o Hugo Gonçalves, que é o repórter de imagem. Mas com o Ricardo eu tenho visto coisas incríveis. E portanto, somos só três. Ao contrário do que às vezes as pessoas possam pensar, que vai o cabeleireiro, vai a maquilhadora, de todo, não é? Somos três, dois homens e uma menina. E temos percorrido este mundo todo, desde o Haiti ao Sudão do Sul. Fomos a primeira equipa portuguesa a entrar no Sudão do Sul. Indonésia, Timor, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, enfim, e continuaria. Índia, e temos percorrido o mundo e quando vemos coisas que às vezes não podemos sequer filmar, porque aí é a tal fronteira da manter a dignidade das pessoas, que não podes, não, claro. Não é aquela coisa, não vais pôr ali os coitadinhos, não são. São pessoas que nasceram e estão a viver pobres, não faz parte do ADN delas serem pobres ou não terem acesso a cuidados de saúde, a cuidados de educação, a serviços de educação. Não, não faz parte, não é? Não, tu não és pobre. Sim. Tu não nasceste pobre, tu estás pobre. É completamente diferente. E portanto às vezes as pessoas confundem um bocadinho as coisas. E nós temos visto coisas que são para nós. E às vezes está o Hugo, que eu acho que com aquela câmara se protege um bocadinho de tudo, porque
sim,
está com o, como é que isto se chama? Com
o viewfinder
e objetivo, assim. E portanto protege. E depois estou eu e o Ricardo, que de vez em quando eu estou a fazer perguntas, ou acontece, como já aconteceu, alguém morrer à nossa frente, e há eu e o Ricardo trocamos os olhares, confortamos-nos e pronto, e seguimos em frente. Mas eu acho que também, pelo facto de eu ter um microfone, também me protege de alguma forma. Depois faço a minha ressaca emocional quando há o recolhimento à noite, não é?
Sim, e quando voltas numa viagem dessas, eu suponho que, para já, eu não sei, tudo te deve irritar. Ou seja, quando tu vês alguém, se calhar aqui, deitar comida fora ou qualquer coisa assim, tu não, essas viagens não te tornam um bocado mais intolerante no dia a dia?
Eu fico mais intolerante com essas pessoas, pronto, também. Eu não sou o protótipo da Madre Teresa de Calcutá e o ex. Não, de todo.
Sim, mas quando vejo, não estou a dizer.
Não é tanto isso, sabes o que é que me indigna mesmo? É mais a ignorância. É mais das pessoas que podem fazer a diferença e que devem, que têm e que teriam meios para. Isso é que me fico revoltada. E com a superficialidade toda. E muito do nosso meio. Às vezes fico mesmo sem paciência para muitas pessoas do nosso meio. Sim. E sim, mas sobretudo a minha intolerância é mais com o poder de. Aqueles que têm o poder de decisão. Sim.
Tens paciência para uma segunda parte do Primo?
Tenho.
Então, intervalo agora no Primo, nós voltamos já a seguir.
Programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
João, finalmente consegui marcar um jantar com a Gabriela.
Ui, isso é jumbástico?
O quê?
É jumbástico! Ou seja, uma excelente oportunidade, com os preços no Jumbo.
Até domingo, vá ao Jumbo e aproveita os preços jumbásticos. Cereais Chocapic 1kg, 3,69€. E detergente Skip líquido aloe vera 57 doses, 7,49€.
No Jumbo, eu quero, posso e escolho.
Hoje é o dia do grande clássico. Golo! As equipas preparam-se para sair do balneário. Golo! Entram no relvado. Golo! Tudo pronto para gol! começar a partir. Golo!
Era tão bom se tudo começasse com 5 a 0. O Renault Megane dá 5 a 0. 5 anos de manutenção, 80 mil quilómetros. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros. 5 anos de condições especiais de financiamento com zero preocupações. Campanha válida até 31/12/2013 para clientes particulares para a versão conforme sujeita à aprovação da RC e Gestif SA.
Desconfiados por natureza.
On the count of three, we'll let each other go. One, two, three.
They make me not be able to trust you.
Agentes infiltrados por profissão.
What is that? Is that a badge in your hand?
DEA. Did you know he was special forces?
Cúmplices por força das circunstâncias.
Well, like we're working together?
No, not like when we're...
Yeah!
No, like we're working in the same vicinity.
Together.
In the same area code.
Together.
Dois tiros. Eles só podem contar um com o outro. Um filme de Baltasar Kormákur, com Denzel Washington e Mark Wahlberg. Já em exibição, com o apoio da Rádio Comercial.
Hey. Saw that move coming?
That's correct. Give me the keys.
Vamos ao cinema.
Espera, tenho a gravação do Campeonato de Xadrez do ano passado. São só 4 horas. Queres ver?
Acione os preços de arromba e faça a festa com a Vorten. E preço de arromba é ter um euro que vale muito. Não perca de 27 a 29 de setembro 20% de desconto direto em todas as máquinas de lavar roupa Push and Wash e Indesit. O nosso forte é o preço. Vorten sempre.
Poupou. Voou. As suas poupanças valem viagens na TAP a preços únicos. Na Top Atlântico.
Veneza!
Barcelona!
Paris! Viena!
O mais difícil é escolher o destino. Poupança TOP, férias TAP. Top Atlântico. Uma empresa do Grupo Espírito Santo Viagens.
Mário Vasco Pereira. Hotel Crown Plaza, Vila Moura. A todos os que, como eu, se esforçam diariamente para oferecer sempre o melhor aos seus clientes, escutem com atenção. Há um ano que a Macro tem os preços 10% mais baixos em mais de 4 mil artigos.
Macro, dito e feito.
JOM, tudo para o seu lar. O melhor preço é na JOM. De 25 a 29 de setembro, mesa mais 4 cadeiras de cozinha por 99 euros. Ouviu bem? Mesa mais 4 cadeiras por apenas 99 euros. JOM, tudo para o seu lar. Válido para a mesa YS 2332 com stock limitado.
Regresso à escola, voltam a roupa quentinha e as grandes promoções Chico a pensar em si e nos seus filhos. Só até esta segunda-feira, 20% de desconto imediato em todos os produtos. É isso mesmo, menos 20% em tudo. Promoção válida nas lojas Chico, farmácias e pontos de venda aderentes. A felicidade é uma viagem que começa de pequenino.
Venha conhecer a nova coleção da Seaside e sinta-se uma estrela. São sapatos, botas e botins para desfilar no dia-a-dia. Sempre a preços fantásticos. Seaside, a moda nacional, sempre ao pé de si.
O ritmo agitado do dia-a-dia e uma noite mal dormida interferem com o nosso bem-estar. Pharmos 820 atua duplamente equilibrando de forma natural o nosso biorritmo. Pharmos 820 ativa-o durante todo o dia. Pharmos 820 relaxa-o na tranquilidade da noite. Pharmos 820, uma cápsula para o dia, um comprimido para a noite. Para mais informações, consulte o seu médico ou farmacêutico.
Todas as emoções cabem numa sala de cinema. Cineplace. O cinema está de volta ao Rio Sul Shopping no Seixal. Aberto desde o dia 26 de setembro, com a qualidade internacional de exibição do Cineplace. Experimente.
O Expresso oferece-lhe mais uma grande coleção sobre a história de Portugal. Receba grátis com o Expresso 7 livros com as grandes batalhas da história de Portugal. Um conjunto de guerras e campanhas que determinaram o percurso da nossa história. Não perca esta semana o segundo livro, grátis com o Expresso. Expresso. Há 40 anos a fazer opinião.
4 dias fantásticos do El Corte Inglês. Em informática, 15% de desconto em tablets Samsung Tab 2. 4 dias fantásticos só no El Corte Inglês. Promoção válida de 27 a 30 de setembro.
Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Markle e Palmeirim a fazer a prima. Isto trata sempre tão mal. Fazendo mais uma prima. Hoje a prima nova chama-se Catarina Furtado, uma joia de moça. Eu tinha aqui escrito e vou ler o que tinha aqui escrito, porque era para o início do programa, mas não disse. Hoje no primo, uma mulher que nunca me enganou. Via na televisão e pensava: esta miúda tem de ser porreira. Conhecia e confirmei tudo isso, a miúda é do caraças. Isto é verdade, isto é verdade.
Que disseste, Vasco?
Porque achei que não valia a pena. Olha, agora. Porque pensei que me tinha enganado. Olha, já que falávamos no final da primeira parte.
Sabes o que é que eu tenho dito a toda a gente de ti?
Nem quer saber. Se for coisa boa, quer saber. E agora diz: não vou dizer.
Não vou dizer.
Não vai dizer.
Acho que não vale a pena.
Se calhar diz coisas sinistras a teu respeito.
Não disse nada. Por amor de Deus, eu. Vai, avança.
Ok. Olha, depois fica aqui uma coisa e começamos a chorar. E começamos a chorar e com essa gente. Olha, falávamos no final da primeira parte das tuas viagens e o fizeste uma. Lembro-me bem quando até foi notícia que a Catarina Furtado sai de Portugal e foste para Londres, eras uma miúda ainda, e ficaste por lá. E eu gostava de saber, ponto 1, como é que tu, nessa altura de, vamos chamar-lhe, imigrante, como é que tu vias o país? Como é que tu viveste essa saudade de Portugal? E ponto 2, falaste com imensa gente, fizeste entrevistas a N pessoas que já vieram ao Primo, desde Harrison Ford a Arnold Schwarzenegger, não é?
Ela tem uma grande rede de contactos, e pá, ela pode nos arranjar convidados em
verdade, sim, senhor.
Sim, sim, sim. Sim.
E quer saber...
Olha, entrevistei a única mulher que até agora, e desculpem lá puxar a brasa à sardinha da desigualdade entre géneros, a única mulher que até agora ganhou um Oscar, não é?
Porque é que foi a última? Foi a.
A única. A única. Até agora só há uma mulher que ganhou um Oscar na vida, com tantos filmes realizados por mulheres. Não acham incrível?
Ah, estás a falar de realizadoras.
Ah, de realizadora. A Catherine Bigelow.
Exatamente, entrevistei-a.
A Catherine Bigelow é incrível porque ela tem.
Porque a realização dá mais poder do que a representação, percebes? Uhum. É um lugar de topo. E nós mulheres raramente chegamos aos lugares de topo.
A Catherine Bigelow é uma mulher lindíssima, não é?
É. Eu gostei, naquela altura, há 20 anos, era.
Mas que.
Na altura casada com James Cameron, não?
Sim.
Para aí, sim.
Sim, entrevistei.
Hoje dão-se muito bem os dois.
Ela tem a arte que é capaz de dar uma coça.
É verdade, senhor.
Sim.
E gostaste da Catherine Bigelow?
Gostei, imenso. Muito inteligente.
Quem gostaste de entrevistar?
Quem é que eu gostei?
Mais.
Tu queres do ponto de vista físico, intelectual?
A entrevista que mais te encheu e que tiveste pena que tivesse acabado. A personalidade... Que tu mais gostaste de entrevista?
Ah, isso é tão difícil, acho que eu entrevistei muita gente mesmo.
Sim.
Mesmo. Eu e o Mário Augusto, o outro primo.
Sim, o outro primo.
É o meu outro primo. Eu e o Mário Augusto podíamos mesmo fazer um concurso de um recorde, um Guinness. Não sei, olha, eu vou-te dizer, eu adoro mulheres bonitas.
Uhum. A sério?
Desde que sejam inteligentes.
Ok.
E na altura entrevistei a Sharon Stone e fiquei completamente embasbacada. Achei que ela era uma mulher absolutamente luminosa. E
ela tem um QI acima da média.
Acima da média. E por isso te disse que o 2 em 1 é esmagador, não é? Nenhum homem se aproxima. O 2 em 1 acabou. Sai uma grande frase inteligente. Vai umas pernas do caraças e tal. E vocês ficam de rastros.
Eu vi o instinto fatal e disse: olha-me só o QI desta mulher.
É verdade. Olha, o QI só foi, sabes quando? Quando ela fez o Instinto Fatal 2.
Ah!
Aí não devia ter acontecido.
Mas isso não é a culpa
dela.
Mas
não.
Atenção, é mauzinho, mas não é assim tão mau.
Há piores.
Mas olha, desiludiu-me imenso.
Não,
insultaste-me.
Okay. Desiludiu-me imenso um dos meus ídolos de sempre.
Então.
Tirando o Nuno Markle, que foi o.
Ah, ok, mas eu nunca desiludo.
Mas é um primo dele também, o Woody Allen.
Ah, sim, também.
Que agora o Portas quer trazer cá, não é?
Sim,
vocês já ouviram a notícia.
Claro.
E fiquei muito triste porque eu era absolutamente apaixonada, primeiro pelos livros dele e depois pelos filmes. Comecei pelos livros e depois pelos filmes e estava excitadíssima, estava nervosíssima, estava. Num stress, sabia tudo de trás para a frente, as perguntas todas de cor, tinha aquilo completamente. E cheguei e fiz a entrevista e ele não olhou para mim nos olhos durante toda a entrevista, toda, também estamos a falar de 10 minutos, que é o tempo que nos dão.
Mas ele está
no final,
lá no seu mundo.
Pois eu sei, mas eu queria que ele tivesse um bocadinho no meu mundo. E eu fiz aquilo que foi completamente óbvio e tonto e não muito inteligente, apesar do meu QI também não ser mal de todo. Que foi dizer no final: muito obrigada, Sr. Woody. Não, Sr. Allen.
Sr. Woody.
O meu filho é que diz: Woody, mãe, Woody. Muito obrigada, Sr. Allen. Mas olha, eu pensava que esta entrevista ia ser mais divertida. Ele levanta os olhos e diz: pois é, mas é que eu só digo piadas quando me pagam.
O que faz algum sentido.
Tão chateada. Vocês, por favor, não comecem a dizer isso. Ou o Nuno.
Okay.
Não vais na rua se alguém te pede uma piada, por amor de Deus, tu não digas.
Mas não, Woody Allen é uma prostituta do amor, hein? Do mas, humor.
Sem me lembrar, acho que já me tinhas contado essa história, mas eu, sem pensar nessa história, já tive que dar uma resposta assim a alguém uma vez no Facebook.
Estás a ver? Não faças isso. Ah, já sei, um inimigo nosso? Não. Nós temos um inimigo comum. Não digas o nome.
Temos um inimigo comum.
Ele não merece. Não.
Quem é?
Olha, não, se calhar.
É um que acha que é crítico, coitado.
Ah!
Sim. Pronto, não, mas isto é o sal da vida, pá, isto faz parte.
Não, coitadinho, ele é que não sabe o que é a vida. Vai, continua.
Peraí, tu agora foste má. Agora sacaste o chicote.
Esta mulher consegue ser cortante.
Não,
quando
não.
Quer é cortante.
Tu de vez em quando sacas do chicote e. És mulher também para isso.
Não gosto muito do género, não sou muito. Não. Eu gosto mais de festinhas e beijinhos.
Ok.
O que não quer dizer que não seja.
Se tiveres uma cobaia, tens aqui dois.
Olha, não, já... quer dizer que não seja assertiva e que não dê na cabeça. Ao longo da vida ela já me deu na cabeça várias vezes por várias coisas e ela consegue amochar.
Não dei nada, não.
Às vezes uma coisa ou outra.
Há de coisas menos. Mas isso também podes dar. Eu também gosto. Deixa-me só dizer que o Nuno vai estar numa conferência de Corações com Croa.
Fala disso, então.
As pessoas não podem perder. Dia 15 de outubro, nós vamos fazer a segunda conferência de Corações com Croa, que é a Associação de Sem Fins Lucrativos, da qual eu sou presidente. E vamos fazer uma conferência sobre como se esconde a desigualdade em Portugal. Uhum. E vamos ter vários oradores muito inteligentes, giros, alguns meus amigos, outros não tanto. E lá estará o Nuno.
E eu já tenho um texto muito... preparado.
Já tens um texto preparado?
Desigualdade.
Não, ainda não.
Estava a ver, 15 de outubro, ainda falta bastante.
Pronto, mas é importante dizer, vai ser no Museu do Oriente e depois vocês vão fazer a publicidade.
Nuno, já puseste o lembrete no telemóvel?
Toda a gente sabe.
Não, pôs a minha mulher, então ela agora é que me organiza tudo. Ela é incrível.
Ah, sim, eu tive que pedir à Ana, me emprestava o Nuno.
É uma agente perfeita. É
a tua mulher é a tua agente.
A minha vida nunca esteve tão bem organizada.
E tem pistola e tudo, como eu tinha na cidade, despida a gente. Não?
Ah, não, mas posso dizer-lhe, isso é uma boa ideia.
A bófia mais sexy da história de toda a bófia.
É verdade, esse papel foi incrível.
Bem,
tu,
foi um presente.
Tu gostaste de fazer.
Foi das coisas sim. mais maravilhosas que eu fiz na vida.
Tu gostas de pegar em armas e realizar tipo, assim, tipo assim, o imaginário da série policial era uma coisa que.
Sim. Foi um desafio. Foi um desafio que a SP me fez e a RTP na altura e eu não estava. Nunca tinha pensado fazer. Quer dizer, eu e a Angelina temos algumas coisas em comum, mas nunca tinha pensado fazer uma coisa daquelas da ação, não é? Porque eu fiz mesmo ação. Aprendi lutas, aprendi a movimentar-me com uma pistola, enfim, aquelas coisas todas.
Imagina que havia uma guerra civil e começa tudo aos tiros, não sei o quê. Eu posso-me esconder atrás de ti e tu tratas o assunto ou não?
Trato, mas depois ponho um cravo.
Está bem, está bem. É bonito, sim.
É que se houver uma guerra civil e tu fores para trás da Catarina, a guerra civil para, não é? Oh, pera aí, está aqui a Catarina. Calminha.
É isso.
Vamos lá ter calma. Não vamos agora, moça. Olha, já que falas em coisas que fizeste, eu tenho aqui uma listinha de três programas que eu me lembrei, e pá, acho que ninguém se esquece. E gostava rapidamente de falar de cada um deles. Começamos pela Chuva de Estrelas, que ainda hoje eu sei aquela musiquinha toda final.
Vivo uma versão de uma canção do Zaba.
Para a música, canções que canto, a alegria e o encanto. Para viver sem ela,
isso.
Como é que eu vou fazer? Como vai ser? Agora só tu, Catarina.
Uma canção, uma ilusão, não é?
Afinada.
Por isso vivo para a música.
Mas olha, sabes
é
que eles
tanto
dizem...
que
eu não consigo,
me
eu fico inibida mesmo. Eu canto mesmo mal. E eles diziam-me isso quando eu estava a cantar ao lado deles. Vasco, isso é.
Não, tu não cantavas muito. Estavas ali com o microfone.
Não, mas
muito
eu cantava.
Sexy.
Porque...
eles da regia diziam-me:
corta. Mas eu fiquei traumatizada. E é verdade, eu mesmo no curso em Londres, que tive 3 anos no curso de teatro, não é? E que tinha as disciplinas de cinema e tinha as disciplinas de musical. Eu estava mesmo traumatizada, não tive boa nota em. Eu não consigo cantar, eu tenho um trauma. Queres tratar do meu trauma? Basta, não que cantas tão bem.
Posso canto bem. Mas em relação às
estrelas, olha, foi assim uma experiência extraordinária. Foi um trabalho sem rede. O Rangel teve aquela ideia, pôs-me no palco e eu só me lembro de quando ele mostrou uma cassete, na altura era a D&D, a produtora mostrou-me um DVD daquilo na Holanda e eu fiquei completamente aterrorizada porque o apresentador tinha um casaco assim gigante com os ombros cor de laranja, cor de rosa ou verde, e disse: eu não faço isto. Que deve ter sido a mesma coisa quando te convidaram para fazer o Feito ao Vivo e viste os meus vestidos e pensaste: não, vou fazer isto.
Por acaso, foi não, por acaso claro. A condição foi: eu só faço com vestidos no Baltazar.
Mas depois aconteceu o mesmo que aconteceu a ti, foi que convenceram-te.
É verdade.
E eu então me chutei o holandês para o canto e pronto, e fiz aquilo. E foi uma coisa muito interessante porque, pronto, não teve tele.
Não estava a fazer sinal do tempo.
Pois, não teve teleponto, teve aquela experiência gira de contactar com as pessoas e ficou, para além de todos os outros, e por favor não levem a mal, ficou uma pessoa no meu coração que se chamava Sara Tavares.
Exatamente. Olha, Caça ao Tesouro. Caça ao Tesouro.
Sim, se eu tiver que escolher um programa tirando Os Príncipes do Nada, eu vou ter que escolher o Caça ao Tesouro. Isso é quando as pessoas estão quase a matar-me, estás a ver? Sim. Quando me fazem aquelas entrevistas, então já praticamente já só falta mesmo a rua. Sim. Catarina Furtado. Que o Fernando Peça dizia-me: eu fiz numa entrevista e levei-o à terra dele e disse: Fernando, então, mas não tem aqui. Na rua onde nasceu, não tem o seu nome? Isto é um bocadinho estranho. Calce lá! Quando um dia em que me puserem o nome, eu morro! E é um bocado isso, portanto, Caça ao Tesouro é a resposta, é o programa que mais gostei de fazer até hoje, tirando Os Príncipes do Nada, e é o Caça ao Tesouro. O Feito ao Bife, os jurados também eram interessantes.
Ah, pá, sim, de facto. Sim,
mas olha,
sim,
o Caça ao Tesouro foi aí a minha paixão, apaixonei-me verdadeiramente
pela Rita.
É, eu adoro eternamente o Henrique Mendes, evidentemente, mas a Rita, pronto, temos uma relação.
Mas o que era interessante na tua dinâmica com a Rita, que era.
Temos uma relação.
É verdade.
Ela parecia era assim a tua némesis, mas ao mesmo tempo notava-se que vocês tinham uma grande química uma com a outra. Não é?
Nós é extraordinário, somos os opostos.
Uh-huh. É verdade.
Não é? Eu sou boa, ela é má.
Ela consegue. Nós entrevistámos-la aqui e foi um exercício em bullying durante uma hora.
Eu sou extremamente disciplinada, sim, muito perfeccionista. Ela, por acaso, perfeccionista no trabalho, é isso, temos que ser rigorosos. Mas eu sou muito disciplinada, muito arrumadinha, ela é muito desarrumada no sentido da vida. E portanto eu acho que era o casamento perfeito. Mas, entretanto, já estou.
já estás tomada. E já agora, para acabar, topo mais. Onde conheceste o nosso João Vaz? Onde começaste com o quê? 19 aninhos?
Sim. E conheci uma pessoa muito importante também, que foi muito importante na minha vida, que foi o Diamantino Ferreira, que foi ele que me fez o casting e acreditou em mim. E comigo a dizer-lhe constantemente que não, que ele estava enganado, porque ele tinha visto não sei quantas miúdas giras muito altas. E eu hoje vi muito alta, só porque vocês me iam falar do top mais.
Gigante, sim,
mas
sim,
elas
sim.
Eram mesmo muito altas, fizeram aqueles castings todos. E ele disse: não, que era aquela que tem o cabelo comprido, que tinha o cabelo comprido ainda da dança, dos carrapitos.
Mas comprido mesmo.
Mesmo enorme. Era... E depois cortaram-me.
Pois, mas
eu
cortaram
tanto
muito.
Nesse dia. Foi...
É só cabelo.
Aquilo foi mega
é só
radical. É, pá, mas foi super radical.
Mas eu lembro que ela passou.
Mas quando apareceu, acho que eu já contei isso, quando apareceu na televisão e eu vi em família, eu disse não.
Olha, eu
tenho
não
tenho jeito, juro-te, estou a falar.
Eu tenho uma memória de te telefonar a seguir a ir para o ar o primeiro Top Mais. E de tu estares destruída. Vês? E eu a dizer que não. Mas eu a dizer, não, correu muito bem, correu muito
foste
bem.
Foste apanhar os cacos de Catarina.
Não, mas ela estava destruída. Ela dizia, não, foi péssimo, péssimo.
E eu queria desistir, eu queria mesmo desistir e continuar. Entre uma pirruete na rádio para fazer aquelas conferências muito chatas que nós íamos fazer, não é?
Sim,
ao lado
sim,
do rato.
Sim, sim, sim.
Eu queria continuar a fazer qualquer coisa que não aquilo. E foi o Diamantino muito persistente que disse, não, isto vai lá. E eu disse, mas vai lá onde? Eu só tinha feito aquilo porque a Margarida Pinto Correia me tinha desafiado. Porque ela não poderia fazer e eu não estava nada convencida que fosse televisão. Aliás, nunca passou pela minha cabeça fazer televisão.
Felizmente estavas enganada. Felizmente estavas enganada.
Mas de facto foi um começo, foi engraçado. Eu percebi imenso de música e coisa que não sei nada. Eu fiquei naquele tempo. E agora, se tu me perguntares, então e que música que ouves? Eu vou-te dizer, aqueles que estavam no top há 30 anos. É triste. Agora...
Tu ainda te lembras de que a música estava em primeiro lugar.
It's a final countdown.
Ela parou aí. Ela parou aí. Hoje falar com a Catarina sobre música é como falar com uma senhora para aí de 70 anos. Eu lembro quando apresentávamos um bocadinho do Live Earth, em que estávamos os dois no estúdio, lembras-te disso quando houve aquele dia?
Sim, lembro. O quê? Lembro.
Ela parecia uma velhinha. Eu os casei e vi-a tocar e ela dizia-me assim: quem são estes? Oh filho, quem são estes?
Estás a bien?
Isto é uma chinfrineira. Não, ela não dizia isso. Não chegou a se
pôr. E ainda por cima, hoje em dia estou mais dedicada às músicas infantis.
Pois é, verdade.
Não percam, o álbum vem daí de Ricardo Pinto, que é o professor de música dos meus filhos, e onde eu escrevi uma letra chamada João Invitis.
Isso é uma experiência muito, muito engraçada, essa tua experiência com o professor de música dos teus filhos, que tu descobriste.
Atenção à frase.
Pois é.
Inclui
o meu marido aí, só para dar-me jeito.
Mas foi uma coisa muito divertida para ti.
Foi fantástico. Eu percebi que ele tinha muito jeito. E porque os meus miúdos, maneira geral falando, os meninos da escola da Torre eram absolutamente apaixonados pelas músicas do Ricardo, que escrevia por ser um ótimo professor e um ótimo autor. E eu desafiei-o, na altura, com o programa Quem Tramou, de Peter Pan, que também gostei muito de fazer. Aliás, aprecia-me imenso voltar a fazer coisas com crianças. Deixo aqui um alerta para quem me ouvir. Queria fazer coisas com crianças. Programas com crianças. E na altura ele era convidado sempre, todas as semanas, do Quem Tramou, de Peter Pan. E depois achámos que podíamos fazer um disco. E fizemos um disco, a Valente, com a RTP. E eu escrevi uma letra. E foi muito giro, muito giro, muito giro. Porque acho que as crianças precisam de coisas assim diferentes. Já há algumas coisas, não é? Vocês já tiveram cá, a Maria, não é?
Já, já,
exatamente.
E é uma alternativa fantástica.
Muito bem.
Para acabar, isto é experiência de vida. Estava neste verão, parei numa bomba de gasolina. Estava a ver revistas de carros, que é uma coisa que eu vejo muito, porque muita gente sabe, eu tenho carta de condução há 34 anos. E de repente, por cima das revistas de carros, vejo uma GQ.
E penso assim,
o que é isto?
A gente se mesmo com essa voz.
Filho, o que é isto? Que até me furtaram na GQ. Então lá tive que atirar a revista por motivos profissionais.
Exato.
Motivos, claro, profissionais.
Preparação desta entrevista.
E deixa-me dizer-te, sim senhor, minha amiga, estás ótima, pá. E acho que tem que estar contente com. Olha, a entrevista está muito gira. A entrevista.
Sim. O pretexto foi muito... esse, eles foram espertos. O pretexto já tinha. É evidente que nós somos muito poucas, não é? Portanto, já me tinham convidado outras vezes. Somos
já
tinhas
feito a GQ há 10 anos, não
é? Há 10 anos, e portanto, depois agora isto foi tudo mudado e o grupo, enfim, os diretores, enfim. Mas somos muito poucas pessoas e portanto, isto andava sempre aqui a rodar um bocadinho. E eu não achava interessante, não acho interessante fazer por fazer, não tenho essa necessidade, não sinto que preciso disso para fazer o que quer que seja. Mas eles foram espertos, eles deram-me um prémio, e bem, a malta gosta de colecionar prémios.
Esse
o
truque.
Prémio Mulher do Ano, porque tinha criado uma associação sem fins lucrativos, e assim, bateu mesmo no coração.
Mas as fotografias eram muitas giras.
E as fotografias estão tão engraçadas, sim.
Quem não tiver visto, é só enviar um e-mail aqui para a
Rádio
Comercial.
Eu não vi.
Não viste? Já te mandou.
Não vi. Eu podia estar aqui ao trabalho.
Gosto muito de uma que estás. É a fotografia. A de capa parece que é só uma espécie de um topzinho, não é?
Mas não é.
Não é.
Não é. Não é nada.
E há uma
um
fotografia de corpo completo em que se vê. Esse, o que tens mesmo vestido.
Ah, é essa, não é do vestido a preto e branco, como o João Adelino Faria me disse que era a preferida dele.
Essa também gosto, mas não gosto tanto, acho eu. Tenho que ver outra vez.
Estou
com um portátil para ver fotografias da Catarina. Olha, Catarina, o tempo passa num instante, estamos
pois
a acabar.
É.
Mas olha, espero que tenhas gostado. Projetos para o futuro, tens de certeza, N. Uns vão ser concretizados e aqueles que não forem vão ser adiados e vais fazê-los de certeza. Porque esta mulher é teimosa e quando quer fazer uma coisa faz.
Olha, e convém as pessoas irem ao site, ao Facebook do Corações com Coroa.
Exatamente,
e juntarem-se e contribuir. Queres lembrar tipo endereços e isso?
O Facebook da Corações com Coroa.
E
depois não perder de facto a conferência no dia 15, que vamos entregar o nosso primeiro prémio de comunicação. Portanto, os jornalistas da nossa praça vão receber um prémio, que é uma parceria entre Corações com Coroa e Sonai, porque queremos estimular estas conversas, estes assuntos, estas temáticas nos meios de comunicação social. Porque cada vez há menos, são passados um bocadinho para o lado. Portanto, faz parte da nossa atividade da Corações com Coroa também estimular o nosso meio e promover isso, e portanto vamos entregar um prémio. E pronto, e estamos a dar bolsas de estudo a jovens, adolescentes, e isso deixa-me muito orgulhosa, que jovens que não podiam continuar a estudar se não tivessem o apoio financeiro e biopsicossocial, e estamos a dar, que são bolsas de estudo CCC, e qualquer dia vocês até podem entrevistar essas meninas.
É, pá, que bom.
Muito bem.
Pedrinha, és a maior.
Não sou nada.
É, sim, senhor.
Consegui superar ali um leão na grongosa.
É verdade.
E eu,
e eu tenho um sonho. Um dia esta mulher volta ao primo, mas para o momento musical.
Só para ouvirmos cantar.
Tu és mau.
Isso é que vai ser.
Tu és mau. Eu não tenho. Sabes
uma
qual é o sonho
hora
que eu tenho
com as canções
ti?
Favoritas da Catarina, cantadas por
interpretadas
ela.
Interpretadas pela
própria. Vasco, eu tenho sonhos muito mais bonitos para ti.
E é com esta frase que me deixa com um grande sorriso que acabamos a entrevista à Catarina. Catarina, grande beijinho.
Beijinho.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo. Primo Nuno. Deve estar de acordo comigo quando eu digo que este é provavelmente um dos primos mais bonitos de todo o sempre. Primeiro, obviamente, pela qualidade física dos apresentadores deste programa.
Claro.
Mas também, vamos dizer, pelas convidadas. Primeiro, Catarina Furtado, e agora a lindíssima e, vamos dizer, muito sexy.
É sim, senhor.
Desculpa,
é,
sim, senhor. Marido dela.
Está ali o marido dela. O que é que nós estamos a fazer?
Ainda bacalhau está aqui connosco. Olá, Ana.
Eu sou um dos meus casais preferidos do panorama nacional.
Meus também.
Começar por ser um leitão e uma bacalhau.
Sim.
Eu gosto sempre. Quão típico pode ser em termos gastronómicos.
A sexiness começa logo aí,
sim,
não é?
Sim.
Tão bom. Quando é que é filhinhos? Eu quero é filho.
Eu acho que o vosso filho devia ter os vossos dois nomes com um hífen no meio.
Já pensámos nisso.
Exato.
Já pensámos nisso. Bacalhau, para o bullying então, ainda ser mais feroz.
Sim. Não, isso depende de vocês darem um primeiro nome assim, forte,
não é?
Asdrubal, bacalhau leitão. Pá. É um grande nome.
Tudo para correr bem. Tudo para correr
bem. Bem, sim.
Ana, fala-nos então deste. És tu a solo.
Sim.
Neste momento há muitos fãs da Diolinda a roer as unhas, porque isto é verdade. Muitas vezes a banda que tem sucesso, não é? Depois a vocalista lança-se na aventura a solo. O vocalista diz: não, é só uma aventura, não vou largar a banda. Mas depois o que é que sucede? O vocalista sai da banda. Isto não vai acontecer, não?
Não, de todo.
O que me parece é que isto é daquelas coisas tipo. É uma experiência que tu querias muito fazer, é isso, não é?
Precisamente, exatamente. É uma curiosidade, porque eu nunca fiz nada a solo. Eu sempre tive bandas, estive integrada em bandas. E então tenho esta curiosidade de saber como é que eu sou solo. E também sempre me expressei musicalmente em grupo, não é?
Lá está.
E agora tenho este desafio de me expressar individualmente e de escolher um repertório, porque são canções e músicas que me influenciaram, que influenciaram o meu percurso musical. E portanto tenho agora esta curiosidade em escolher canções que possam mostrar-me a sol, mostrar quem, pelas palavras de outros, pelas melodias de outros, dizer quem é Ana Bacalhau.
Autobiografia musical.
Eu acho
por interpostos artistas.
Eu sinto que sim. Sim, de certa forma é.
E qual foi o critério de escolha? Como é que deve ter sido difícil, não é?
Foi. Tinha a lista inicial, tinha para aí 4 horas de música.
Podias perfeitamente ter
nada contra
4 horas, não é?
Nada contra.
Mas. E ficaram de fora.
4 horas em termos musicais chama-se Concerto Dave Matthews Band. Isto é.
Mas. Ficaram de fora também alguns músicos que são muito importantes para mim, mas não podiam entrar todos. Infelizmente não tenho lá o Bob Dylan, que é um músico que me influencia bastante.
Podes fazer na sequela, não é? Podes fazer
Pois, lá está.
Não tens Beatles?
Não tenho. Não tenho porque não tenho coragem de fazer uma versão de Beatles.
Mas pensaste nisso então?
Sim, pensaste.
Qual seria?
São tantas.
Pois.
Isso seria outro problema, era escolher dentro.
É porque é uma coisa que tu também, enquanto música, deves.
Come Together, eu acho que o Come Together.
Boa escolha. Mas é uma coisa que tens que ter atenção, é o respeito pelo próprio do artista, não é?
Exato.
E eu também te pergunto isso: tu vais cantar muitos artistas que ainda estão vivos, portanto, pensa, isso tem uma grande carga, isso tem um grande peso, pensar, meu Deus, eles podem ouvir e vão opinar sobre isso.
Sim, também tenho esse desejo de respeitar o músico e a música, mas ao mesmo tempo de lhe dar a minha visão,
claro,
pessoal, não é? A minha leitura e que essa leitura demonstre o quão importantes foram para mim. E portanto, espero que nenhum deles se sinta melindrado com a minha leitura.
Vais fazer chegar a música a algum deles? Ou...
Se calhar estou aqui a pensar, se calhar convidar alguns para.
Olha o Eddie Vedder, porque não, não é?
Ai, o que eu gostava de convidar o Eddie Vedder. Eu tinha uma paixão pelo Eddie Vedder.
Junto da Wanda Miranda, sim.
Sim.
Mas eles conhecem, de certeza. Uma das minhas e maiores emoções nos últimos tempos foi estar a ouvir uma das minhas rádios preferidas. Eu sou muito snob. Estava a ouvir a KCRW. E de repente encontro no site da KCRW coisas sobre os Diolinda e um grande entusiasmo daquelas pessoas pela música deles. E por isso eu acho que a Ana é you cá, you lá com algumas destas pessoas.
Mas foi preciso também convidar o Eddie Vedder. Eu tenho o e-mail dele.
Também tens, não é?
Claro.
Sim.
É eddievedder@hotmail.com. É muito fácil. Ele tem o hotmail ainda.
Mensagens de fã, assim, meio babada.
Sabe o que isto parece, no fundo? Parece que se Ana Bacalhau fosse um bar de karaoke, era isto que ela cantava.
Era. Sim.
És fã de karaoke?
Por acaso, é engraçado. Quando eu estava a estudar na Faculdade de Letras, havia sempre lá umas sessões de karaoke, de vez em quando. E eu fugia sempre. Eu fugia sempre. Porque também
não,
a seleção não tinha a ver comigo.
Fugir do karaoke é fugir do teu destino.
Olha, eu.
Mas ia-me sempre pescar. Pescar é bom,
sim.
Ana Bacalhau.
Sim, bom.
Onde quer que eu estivesse. Só que eu acabava sempre por cantar à capela Janis Joplin, para aí o Mercedes Benz.
Uma vez cantei
Benz,
o We Are the World inteiro, todas as vozes, sozinho, num palco.
Vou-te começar a chamar Fernando Pereira, sabes disso, não sabes?
Sim, mas eu não me preocupei tanto em fazer as vozes.
Tens que fazer uma voz, que sabes que tens que fazer agora uma voz. Dizes isso, tens que fazer uma voz.
Não, só sei a do Kenny Rogers.
Não,
que é
não, 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 não,
Não. É assim, não é?
Eu sei fazer uma muito bem.
Bruce Springsteen?
Claro.
Epá, assim é brutal.
E agora tens que fazer Cyndi Lauper.
É pá, assim.
É engraçado que as pessoas só sabem essas pequenas partes do
lugar. Pois é.
Já comes a chance.
O Bob Dylan também tem. Olha, o Bob Dylan que falámos há pouco também tem um grande momento no. Just you and me.
Exato.
É incrível.
Perfeito. Quiz da morte. Temos que fazer o quiz da morte. Sabes disso? Quem vem a este programa cantar, só o que de facto canta no nosso palco. Que de facto está agora ornamentado com opa, a quantidade de panóplia técnica que a Ana Bacalhau trouxe. São dois microfones. Está tudo pronto para ouvirmos o que é, Ana? Se tudo correr bem, vamos ouvir.
Sim, vamos ouvir uma canção da Janis Joplin que se chama So Sad to Be Alone.
Certíssimo. Para que isso aconteça, tem-se passar o quiz da morte. São três perguntinhas.
A primeira é a tua, é autobiográfica.
A primeira é minha e as outras duas deixo para ti. Não, cinco segundinhos para responder.
Cinco
segundinhos para cada pergunta. E a primeira pergunta é a seguinte. Nas manhãs do comercial, na passada segunda-feira, disseste que vais cantar no espetáculo o Go dos Pearl Jam.
Exatamente, ok.
Gosto dessa música, gosto mesmo muito. Oh, please don't go on me. Oh, no, me now.
Que bonito.
I swear I took it for granted. Just thought of it now. Suppose I abuse you. Just pass it on. Please don't go on me. E a faixa seguinte era o Animal.
Faz uma grande imitação do Eddie Vedder.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 5, 5. Isso é isso. Versus. Nas manhãs da comercial, na passada, no francês, vais cantar o Go dos Pearl Jam. O primeiro single do álbum Versus, que é o segundo da carreira da banda do Sr. Eddie Vedder. A pergunta é: em que discoteca de Lisboa é que eu adquiri o Versus dos Pearl Jam?
Discoteca? Valentim Carvalho?
Eu sabia.
Não, mas obrigado por ter tentado.
Sendo uma pessoa de Benfica, que ela iria responder Valentim Carvalho. Porque era lá. Olha, eu comprava lá os discos todos. Valentim de Carvalho do Fonte Nova.
Sim. Ora bem, exatamente.
Ana Bacalhau, neste momento alguém falou ao ouvido.
Pois foi, disse Roma.
Exatamente. Não está. Como é que sabias, seu cão?
Porque só podia ser. É pá, é daquelas.
É verdade. Eu acho que toda a gente. Roma, hoje em dia, respeitando, obviamente,
sim,
a tradição musical, não
sim,
é?
Sim.
Discoteca Roma, hoje em dia, é o quê? É um banif.
Agora repara bem.
Tu trabalhavas lá.
Repara bem no brilhantismo desta pergunta.
Ai, obra
de Vasco Palmeirim. Tu no espetáculo também cantas Elis Regina. Quanto custa no site do Continente uma sombrinha de chocolate Regina de 15 gramas?
Ui! 70 cêntimos.
Está perto.
Está perto. Pode dizer que está perto.
Está perto.
Quanto?
59 cêntimos.
Ah, mas está perto.
Mas em algumas lojas gourmet pode chegar, se calhar, aos 70.
Sim.
Agora, nunca mais me vão vender uma sombrinha por 59, se sempre ter de pagar 70.
A minha disse na rádio vale leva por 70.
Ora bem.
Esta tem que envolver, obviamente, a tua melhor pronúncia austríaca, está bem? Obrigado. Está bem.
Temos de falar então de Janis Joplin.
Nuno, pronúncia austríaca.
A Mercedes-Benz.
Não, é Janis Joplin.
Janis Joplin.
Agora parece o Jana von Klinkerhoffen do Alô Alô.
Sim, a Mercedes-Benz é uma marca alemã de automóveis pertencente ao grupo Daimler AG. Resultado de uma fusão entre a Benz e companhia e a Daimler. Em que ano foi criada?
Okay, a Mercedes-Benz ou a...
A Mercedes-Benz, sim.
Ah. Ui!
Dou-te mais 5 segundos.
47, sei lá.
Não
sei nada disso.
24.
Mas sim, deixa-me dizer-te. Tiveste-me assim bem.
Sim.
Obrigada.
Sim, senhor. Anda lá perto.
Muito obrigada. Não.
Pensaste. Isso é fundamental. Porque é pensar que se chega longe.
E mesmo que ela tivesse falhado, nós queríamos ouvir. Obviamente.
Claro,
portanto,
claro que sim.
Iríamos falsificar os resultados.
Eu antes disso tenho de explicar-me, porque eu vou acompanhar-me à guitarra e de facto eu estou sempre a dizer que eu comecei a descobrir a minha voz porque não era grande guitarrista. Como vai ser comprovado a seguir, e peço desde já desculpa aos guitarristas por ter ousado pegar na guitarra.
Mas olha, já ouvi o ensaio.
Isso soa muito bem.
Isso soa muitíssimo bem.
A voz da senhora. Portanto, o que ela acabou de dizer é estupidez.
E assim fica para os convidados deste programa. Convidada, cala a boca porque isso é estúpido. E assim.
E outra coisa, posso só agradecer.
Não é estúpido o que vais dizer?
Não, nada de estúpido. Vou agradecer ao Luís José Martins da Diolinda que me emprestou a guitarra dele para vir aqui tocar. Porque a minha atenção horrorosa.
Okay. É uma guitarra com pedigree.
Claro.
Exatamente.
Ana Bacalhau, a terminar este primo, a não perder então. Ana, vendo a última vez o teu peixe?
Dia 12 de dezembro, sim, na dezembro, Casa dezembro. Da Música. Dia 19 e 20 de dezembro, no Jardim de Inverno, do São Luís, Ana Bacalhau. 15.
E pronto, bravo. Ana Bacalhau, 15. E o primo para o ano, não, para a semana.
Para o ano volta?
Para o ano, não, para a semana também. Ah, para a semana também. Okay. Com mais convidados, como por exemplo o Nuno Marco, que temos já marcado para a semana.
Então, o coisa.
E na parte musical, o.
O aquele que toca o. Lá com o.
Primo. Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Sad to be alone. It's sad, so sad to be alone. No friends to help you, no family, no home. It's sad, so sad to be alone. The dusty road calls you come again. The dusty road calls you come again. The dusty road calls you, you've walked till the end. It's sad, so sad to be alone. You sit and you sing in darkened rooms. You sit and you sing in darkened rooms. Your song fills the air with increasing. It's sad, so sad to be alone. It's sad, so sad to be alone. No friends to help you, no family, no home. It's sad, so sad to be alone.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!